Bezerra Hashem, a gente está no Daf Yud Amud Alef, 5 linhas de cima para baixo, continuando os ensinamentos de ontem. Vimos ontem o conceito de Edim Zememim, quando vem uma testemunha e faz um testemunho falso sobre uma outra pessoa. Depois a gente descobre que era uma mentira. A lei diz que o castigo que ele iria impor sobre a outra pessoa vai ser posto sobre ele. Vimos também a lei de Kimnei B'Dravamnei, que diz que quando uma pessoa recebe dois castigos, um castigo maior e um castigo menor, já que ele recebe os dois castigos juntos, ele vai pagar somente o castigo maior e vai deixar de receber o castigo menor. Amarava, dizia Orava, Ploni Baal Niarame Orasá. Vieram duas testemunhas e dizem que fulano violentou uma menina jovem que já estava noiva com um outro homem. O pecador, o homem que violentou a menina, merece pena de morte. Veusmu, depois a gente descobre que as testemunhas eram falsas. Neheragim, as testemunhas vão merecer pena de morte, uma vez que eles quiseram impor a pena de morte sobre o homem. Veilmishamim mamon, porém, eles não têm que pagar nenhum dinheiro, porque já que eles não contaram quem que é a menina, eles falam que fulano teve relação com a menina que já está noiva, não falou com quem ele teve uma relação, então eles não causaram nenhum mal à menina. Logo, eles vão receber o castigo que eles quiseram impor sobre o homem. Bitosher Ploni, porém, se eles revelaram o fulano teve uma relação com fulana, filha de tal pessoa, que ela está noiva com alguém, vemos muito, depois a gente descobre que as testemunhas eram falsas, né, Eragi? Eles vão merecer pena de morte porque eles quiseram impor a pena de morte sobre o homem e sobre a mulher. O Mesharmim Mamon, eles também vão ter que pagar. Por quê? Porque nós, no caso que eles revelaram quem que é a menina, então esta menina vai ser divorciada, vai se divorciar do seu noivo, e ela não merece a Ketuvá. Uma mulher, geralmente, quando se separa, recebe um certo valor. Essa menina, já que ela traiu o noivo, ela não vai merecer esse valor. Então, eles quiseram impor sobre a mulher de merecer pena de morte e também de perder o valor da Ketuvá. Logo, eles também vão receber a pena de morte e também vão receber, vão ter que pagar esse valor que eles quiseram impor sobre a menina. E aqui a gente não aplica a lei que diz que eles vão receber somente o castigo maior e vão deixar de pagar. Por quê? Mamon lezé, um fajot lezé. Porque já que são duas penas com relação a duas pessoas diferentes, a pena de morte é com relação ao homem e com relação à menina também, e o valor da ketuvá é com relação ao pai da menina, já que se trata de duas pessoas diferentes, nesse caso eles sim vão receber as duas punições. Vê a Marava, o ensinamento parecido do próprio Rava, Ploni Rava Ashor, fulano teve relação com um animal, logo essa pessoa merece pena de morte. Vê os Mu, e a gente descobre que os testemunhos são falsos, né? Então eles vão merecer pena de morte, assim como eles quiseram impor sobre o fulano. Shoroshel Ploni, porém, se eles revelaram que ele teve relação com um tal animal, então a lei é que o homem merece pena de morte, também o animal é apedrejado. Veusmu, depois a gente descobre que os testemunhos eram falsos, eles também vão morrer e também vão ter que pagar o dinheiro do prejuízo que a pessoa ia ter, que o seu boi ia ser apedrejado. E nesse caso a gente não aplica a lei que diz que eles só vão receber o maior castigo, porque mamon lezé, um fashot lezé, porque já que se tratam de duas pessoas diferentes, um ia ser morto e outro ia ter o prejuízo, já que se com relação a duas pessoas, eles vão receber os dois castigos. Pergunta Marahatu, Lamani, por que o Rava trouxe dois casos? A mesma lei, primeiramente, com relação aos testemunhos que falaram que uma menina noiva traiu o marido, e o mesmo ensinamento foi trazido com relação a um homem que teve relação com um animal. Hainuach, a princípio, é o mesmo ensinamento. Por que ele trouxe mais um exemplo? Responde Agmará, Mishum de Kabae, Baialoe. Ele trouxe esse segundo exemplo, ele trouxe como uma introdução para uma dúvida que ele levantou. De Bai Rava, como disse o próprio Rava, ele levantou a seguinte dúvida. Ploni Rava Shorimal, como é que vai ficar a lei quando ele vai falar o seguinte? Fulano teve relação com um animal, porém com o meu animal. Fulano teve relação com o meu animal. Duas testemunhas vem quando um dos duas testemunhas é o dono do próprio animal. Mas vimos no fim do Davi de ontem, Parguina de Bura, com relação a o que cabe a ele mesmo, a gente não pode receber o testemunho, porque a pessoa não pode testemunhar sobre si mesmo. Então a gente não vai acreditar nessa parte, e na primeira parte a gente vai acreditar. Então a gente vai falar o seguinte: o que ele disse que o fulano teve uma relação com o animal, a gente recebe, a gente vai matar o fulano. O que ele disse que o animal dele tem que ser aprendizado, a gente não acredita. Assim, a princípio, teria que ser a lei, segundo o conceito de Parguina de Bura que vimos no fim do Davi de ontem. Porém, nesse caso, levanta o Rava a seguinte dúvida: minha mina não quer obter a tzmo, veio não quer obter a monó, ou de uma mina não quer obter a monó. Talvez o que a gente disse, que a gente não acredita na segunda parte da frase, é a leis que cabem à própria pessoa, mas leis que cabem aos pertences da pessoa. Nesse caso, pode ser que, já que a gente recebe, a gente valida a primeira parte da frase, que diz que fulano teve relação com um animal, já que a gente recebe a primeira parte da frase, vamos receber também o testemunho com relação ao seu animal. Nesse caso, a gente vai matar também o homem e também o animal? Essa era a questão que levantou o Rava. Conclui a Gemara, Batar de Baia Adar Pacha. Depois o Rava acabou respondendo essa questão e disse: Adam Karov Etzel Atzmo, Ve'enam Karov Etzel Amenó. A pessoa sim vai poder testemunhar sobre o seu próprio pertence quando isso vem junto com o começo da frase. Então, já que a gente faz Parguina de Bura, a gente vai falar o seguinte: uma pessoa que vem e disse que fulano teve relação com o meu animal, a gente vai receber a primeira parte da frase, que não cabe a ele mesmo. E uma vez que a gente recebeu a primeira parte da frase, vamos receber também a segunda parte da frase, ele vai ser acreditado, e a gente vai apedrejar o animal dele com base na testemunha do dono. Vamos voltar para a nossa Mishnah. Nossa Mishnah, então, está tratando daquela longa lista que vimos no começo da Masechet. Quais leis devem ser tratadas num tribunal formado por três juízes ou mais? Makot Beshloshá. Vimos a primeira opinião, que diz que muitas, a maioria das proibições da Torá, quando a pessoa transgride, a pessoa recebe chicotadas. Esse veredito deve ser dado numa presença de três juízes. Menar Emili, de onde a gente aprende isso? Amaravuna, diz Ravuna, Amarkra, aprendemos esse Pasuk, Veshavtum, com relação às chicotadas, fala o Pasuk, a palavra Veshavtum, os juízes vão julgar a ele, no plural. Shnai, julgar no plural, são dois juízes. E para não ficar num número par, como a gente aprendeu, que o tribunal nunca pode ser par, então vamos aumentar mais um, e está aí os três juízes. Daqui que a gente aprende. Ela me atá, pergunta a Mará, se da palavra Ushfatum você aprendeu que isso quer dizer que precisa de dois juízes. Então, assim também devemos explicar a palavra Veitzdiku. Shnai, também a palavra Veitzdiku, a continuação do Pasuk, também quer dizer que precisamos de mais dois juízes. Veitzdiku, também com relação à palavra Veitzdiku. Shnai, vamos aumentar então mais dois. Ali que a gente fala, tá, temos aqui sete juízes. Então, se você explica que a palavra Shotum vem dizer que precisamos de dois juízes, então também as outras palavras vêm aumentar mais quatro juízes. Por que três e não sete? Responde a Marna. A primeira palavra, o Shfatum, a gente aprende que precisamos de dois juízes. A gente aumenta um para ficar ímpar. E as outras duas palavras, Veitziku e Veshiu, a gente usa essas palavras para aprender um outro ensinamento. Usamos essa palavra para o ensinamento que disse Ula. Olha só o que disse Ula. Aonde a gente pode encontrar na Torá o conceito de Edim Zememim? O conceito dos testemunhas falsas que eles merecem, que eles recebem o castigo. Pergunta a Gamara, como assim? Onde a gente pode encontrar? Vê ativo. Tem um passuco explícito que diz que a Xerzamar. O passuco diz isso explicitamente. O que ela quer dizer? Então fala a Gamara, não. Ela remes edim zemim xeroquim. Da onde a gente sabe que essas testemunhas falsas, além de tudo, eles também recebem chicotadas? Da onde a gente aprende isso? Minain. Daí diz Ula. Como diz o Pasuk, o Pasuk fala o seguinte: os juízes vão inocentar o inocente, vão culpar o culpado, e ele vai ser chicotado. Mishum de tzniko et atzadik veirishio et arashá vayaya imbini kot arashá. Por que eu posso pedir isso? Que já que a gente vai inocentar o inocente, então o culpado vai merecer chicotadas. Bastaria dizer que já vão culpar o culpado e aí ele vai receber chicotadas. Que isso tem a ver com o fato que eles vão inocentar a pessoa que está inocente. A explicação do pasuk então é o seguinte, falou lá. Ela é dimshir shiut tzadik, se tratam de testemunhas que vieram e culparam o inocente, porque eles eram testemunhas falsas. Veato e de achrine veit tzadik et tzadik meikara, aí vieram outro par de testemunhas e provaram que eles eram falsos e então inocentaram o inocente. Veshavino le'alach le'shaim, e agora disseram que esses dois são os culpados. Então, isso quer dizer as palavras que culparam o culpado. Vai vir encontrar chá, como eu posso dizer, que eles vão receber chicotadas. Ou seja, do nexo dos turquim, a gente vê que também testemunhas falsas recebem chicotadas. Pergunta a Maria, tempo que lei milota ane. Por que o Ula precisa aprender que Edim e Zemim recebem chicotadas através de toda essa explicação no Pasuk? Existe a proibição de Lota Nebra Hai Chaker, não podemos testemunhar em falso contra uma outra pessoa, é uma proibição da Torá. Nós sabemos que todas as proibições da Torá, quando a pessoa transgride, a pessoa merece chicotadas. Por que então temos que aprender de um outro lugar que os testemunhas recebem chicotadas? Responde a Gemara, Mishungav, Rav, Shem, Mamase. Vecholav, Shem, Mamase, Elohim, Alav. Porque o motivo é o seguinte, porque essa proibição que a Torá nos ordena de não testemunhar em falso é uma proibição que ela não é transgredida através de um ato. Como, por exemplo, a pessoa que come algo proibido. Então, ele fez um ato e transgrediu a proibição. A proibição de testemunhar em falso, a pessoa não faz nenhum ato, a pessoa simplesmente fala. A pessoa não faz nenhum ato. Existe uma regra que diz que uma proibição que ela não é transgredida através de um ato, não se recebe sobre elas chicotadas. Então, daqui não seria bastante para aprender que ele merecia esse castigo. Por isso precisamos do Ula aprender de um outro pasuk que eles sim vão receber esse castigo. Até aqui, analisamos a primeira opinião da nossa Mishnah, que diz que as chicotadas são fixas num tribunal de três juízes. Mishum Rishon Amru Vesim Shoshá. O Rebbe Shmuel discute e diz que não. O veredito que obriga a pessoa a merecer chicotadas é dado num tribunal formado por 23 juízes. Mas tá, Rebbe Shmuel, qual que é o motivo dessa opinião? Amaravai, fala vai a primeira explicação. Adarasha rasha, Michel Vimitot. A palavra rasha aparece no nosso contexto e a palavra rasha aparece também no contexto de uma pessoa que merece pena de morte. Assim como a nação, uma pessoa que merece pena de morte, o veredito é dado justamente num tribunal de 23 e não menos. Assim também, um tribunal que obriga a pessoa a tomar chicotadas deve ser um tribunal de 23. Já que a palavra aparece nos dois contextos, a gente entende que a Torá está comparando uma lei com a outra. Essa foi a explicação de Abai. Rava, Amar, Rava traz uma segunda explicação. Qual que é o raciocínio de Rebbe Ishmael? Malkot minkomita omedet. A pessoa, uma vez que transgrediu a palavra de Deus, merece morrer. A Torá veio e facilitou e disse que ele pode ser castigado em vez de morrer. Ele pode merecer chicotadas. Mas na teoria, ele merecia a morte. A Torá está disposta a trocar o castigo, a morte, por chicotadas. Sendo assim, quando vem o tribunal e fixa as chicotadas, o tribunal está fixando um castigo que ele vem substituir a morte. Por isso tem que ser um tribunal de 23. Assim falou Rava. Amar Ravacha Breide Rava Ravashi. Sobre isso questionou o Ravacha Breide Rava Yachi Umdra Ramali. Limchi Veimai Reimot. A lei é que a gente faz uma avaliação da pessoa, quantas chicotadas ele aguenta sem morrer. E a gente só dá chicotadas numa medida que ele ainda aguenta. Quer dizer, máximo ele merece 40 chicotadas. E a gente tem que medir se a pessoa só aguenta 20 chicotadas, então a gente só dá 20. Pergunta, então, o Ravacha, por que a gente precisa fazer essa avaliação? Vamos dar para ele 40 chicotadas. E se ele acabar morrendo, que morra! porque a lei, as Nashuras, na verdade, vem substituir o castigo da morte. Então, se ele acabar morrendo, é isso que ele merecia. Porque a gente avalia, responde o Rava, Amar Kra, realmente, na verdade, a gente não precisava fazer essa avaliação, mas a gente aprende de um pasuk que é assim que a gente deve se comportar. Porque o pasuk fala o seguinte, Venikra lechichareinecha, ki machit agavah, dechayei machit. O seu irmão vai apanhar na sua, vai receber as chicotadas na sua frente. A gente vê que o seu irmão tem que estar vivo. Ou seja, a gente tem que dar a chicotada nas costas de alguém vivo. Se ele morrer no meio, as chicotadas não vão ser dadas em cima de alguém vivo. Por isso a gente tem que cuidar desse pessoa que a gente aprende, que a Torá quer que quando a pessoa recebe o castigo de chicotadas, a pessoa não venha a morrer, a pessoa vai receber chicotadas numa medida que ele possa continuar vivendo. Continuar, Maré questiona se daqui que você aprende que a chicotada tem que ser dada em cima de alguém vivo. Hadetana, como é que você vai explicar a seguinte brata? Que falou o seguinte, Anduru Kabelestri, se fizeram uma avaliação e chegaram à conclusão que ele aguenta 20 chicotadas, Emakimoto Elamakota Leotnistalesh. Temos uma regra que diz que a gente dá um número de chicotadas sempre múltiplo de 3. Por quê? Porque 2/3 das chicotadas eram dadas na parte nas costas, na parte de trás do corpo, e 1/3 era dado pela frente, na barriga da pessoa. Então, a gente tem que dividir em 3, 1/3. Então tem que ser múltiplo de 3. Logo, se a gente avaliou que ele pode receber 20 chicotadas, Kamehut Manessari, a gente dá para ele 18 chicotadas, 12 atrás e 6 na frente. Pergunta Amará, como é que você explica essa braita? Limche esrim vechada. Por que não? Vamos dar para ele 21 chicotadas. Vechimait behar chada lemot. Deha kimachit, agava deha kamachit. Olha, a gente avaliou que ele pode receber 20 chicotadas e continuar vivo. Então vamos dar para ele 21 chicotadas. E mesmo se ele vai morrer depois da 21ª, não tem nenhum problema. Porque você disse que a exigência é que a gente vai dar chicotadas em cima de alguém vivo. Na hora que a gente vai chicotear a 21ª vez, ele ainda vai estar vivo. Ele vai morrer depois que ele receber a chicotada. Então, a gente vê na Braita que não. Que depois de receber a chicotada, ele tem que continuar vivo. A Marlé respondeu o outro realmente. A Marlé Krav, Nikla, Achicha, Lenech, Achar, Shalaka, Achicha, Beina, Veneca. Realmente, a gente aprende no Pasuk que depois que o seu irmão apanhou, ele ainda tem que estar vivo. Ou seja, a Torá nos ensina que mesmo que teoricamente a pessoa que transgrediu a palavra de Deus merecia a morte, teoricamente, mas na prática o castigo dele é chicotadas, e a Torá exige que a pessoa, depois de receber as chicotadas, vai continuar vivo. Vamos passar para o próximo item da lista. Iburachot Beshloshá. Nós sabemos que os meses no calendário hebraico, eles são muito interessantes. Uma vez que o tribunal tem a força e a autoridade de decidir se o mês vai ter 29 dias ou 30 dias. Se o mês tem 29 dias, o 30º dia é o Shodesh, é o primeiro dia do mês que vem. Se o mês tem 30 dias, então o 31º dia já é o Shodesh, é o primeiro dia do mês que vem. Essa decisão do tribunal geralmente era feita na base da lua. Tinha que se observar o céu e tinham que vir testemunhas que viram a lua. Quando eles viram o nascer da lua, no fim do mês hebraico, a lua desaparece, não dá para ver, e depois ela novamente aparece. Quando a gente consegue ver o primeiro ponto branco, primeiro o nascer da lua, o renascer da lua, então a gente, naquele dia a gente já pode fixar o Rosh Chodesh. Se a gente consegue ver o renascer da lua no 30º dia, então a gente fixa o 30º dia como Rosh Chodesh, de maneira que o mês anterior tinha 29 dias, e o 30º dia já é o primeiro do outro mês. Se a gente não conseguir ver no 30º dia o renascer da lua, então o 30º ainda vai fazer parte do mês anterior, e somente o dia seguinte vai ser o Rosh Chodesh que começa o próximo mês. Isso chama Ibur HaChodesh, quando eles aumentam o mês, fazem o mês ficar maior, o mês fica com 30 dias. A Gemara analisa a linguagem da Mishnah. Chishuv lo katani, não, as palavras usadas não é que eles vão fazer as contas dos meses, Kiddush Lokatani. E também não está escrito que eles vão santificar o dia e nomear ele como Rosh Chodesh. Era Ibur. Está escrito que eles aumentam o mês. Sendo assim, questiona Gemara, Lodikacha, o Mimei Aleaver. O tribunal, ele nunca aumenta o mês. Simplesmente, eles deixam de fixar o Rosh Chodesh no 30º dia e automaticamente o 30º dia continua fazendo parte do mês anterior. O tribunal, se eles decidem fazer o 30º dia Rosh Chodesh, então eles vão ativamente e fixam como Rosh Chodesh. Se eles deixam de fazer isso, o 30º dia faz parte do mês anterior. Então, como é que a Mishnah fala que existe uma opinião que diz que o Ibur HaChodesh, quando eles aumentam o mês, isso é feito com três juízes. Eles nunca aumentam o mês. Isso é feito de maneira passiva. Existem sobre isso algumas explicações. Amar Abai, fala o Abai a primeira explicação para essa passagem da Mishnah. Tanei Kiddush HaChodesh. Realmente, a intenção, a versão certa da nossa Mishnah é que Kiddush HaChodesh, quando eles santificam o Rosh Chodesh, eles fixam o 30º dia como Rosh Chodesh. Tana Miach, assim também vemos numa braita, que diz que Kiddush HaChodesh Vibur HaShana Bishloshah, que a versão certa é Kiddush HaChodesh. Livrei Rebbe Meir. Ama Rava, vem o Rava e questiona essa explicação. Vea Ibur Katane. A versão da nossa Mishnah é Ibur HaChodesh, e não é provável, é improvável que a Mishnah fez um erro desse, de falar Kiddush HaChodesh em vez de Ibur HaChodesh. Ela Ama Rava, explica então o Rava uma segunda explicação para nossa Mishnah. Kiddush beyom ibur beshlosha achar ibur lega kiddush. Fala o Rava o seguinte: realmente, quando a Torá fala o seguinte, a Mishnah fala o seguinte: se eles vão santificar o mês, ou seja, nomear o Rosh Chodesh no dia do ibur, ou seja, o dia do ibur é o 30º dia, que é o dia que ele pode ser a mais e ficar com o mês anterior, ou ele pode fazer parte do mês que vem. Se eles santificam o Rosh Chodesh e nomeiam o 30º dia como Rosh Chodesh, então eles fazem isso na base de três juízes, a opinião de Lemeir. Porém, se eles não fixam o Rosh Chodesh no 30º dia e eles deixam o Rosh Chodesh para ser no 31º dia, então eles não santificam o Rosh Chodesh, porque segundo a lei, o tribunal, ele fixa, ele nomeia, santifica o dia como sendo como Rosh Chodesh. Então, se eles fazem isso no 30º dia, eles santificam, eles fazem o Kiddush HaChodesh nomeando o dia como Rosh Chodesh. Mas se o Rosh Chodesh é no dia 31, eles não santificam o mês, não santificam o dia. Por quê? Porque automaticamente o dia já está santificado. O Mane Rebrezer Reb Tzadok. E isso vai segundo a opinião do Reb Tzadok, que é trazida na seguinte Mishnah. Etnah, Reb Tzadok, Reb Tzadok, Omer. Falo Reb Elezer, Reb Tzadok. Im lo nirá bismanó. Se a lua não foi vista no 30º dia, logo o 30º faz parte do mês anterior, e o Rosh Chodesh vai ser amanhã, eme ketim otoshik, para que tchuba chamai. Não tem necessidade do tribunal vir e nomear o 31º dia como Rosh Chodesh. Se eles querem antecipar e fixar o Rosh Chodesh no 30º dia, eles têm que ativamente nomear o dia do Rosh Chodesh. Mas se eles não fizeram isso no 30º dia, não tem necessidade deles nomearem o dia 31 como Rosh Chodesh, uma vez que dos céus já santificam o dia automaticamente. Essa foi a segunda explicação para a nossa Mishnah. Rav Nachman, a terceira explicação de Rav Nachman diz Kiddush achar ibur beshlosha, beyom ibur leika kiddush. Não, exatamente ao contrário. Se o Rosh Chodesh é feito no 30º dia, então não tem necessidade do tribunal santificar, porque o dia principal, o dia básico do Rosh Chodesh é o 30º. Então eles não precisam santificar. Somente se o Rosh Chodesh é no dia 31, daí que o tribunal tem que santificar e nomear o 31º dia como Rosh Chodesh. O Mane Plimo, isso vai conforme a opinião de Plimo. Detalha, como é citado na seguinte braita, Plimo Omer, como diz o Plimo na braita, Bismanon Mekachimoto, Shalom Bismanon Mekachimoto, somente se o Rosh Chodesh é no dia 31, tem necessidade do tribunal vir e nomear o dia como Rosh Chodesh. Ravashi Amar, o Ravashi propõe uma quarta explicação para a nossa Mishnah. Leolam Chishuv Katane. A intenção, na verdade, da nossa Mishnah é Chishuv, é fazer as contas dos meses. O Ma'ibur, Chishuv de Ibur. Quando a Mishnah fala a palavra Ibur, aumentar o mês, não quer dizer que o tribunal ativamente vai e nomeia e aumenta um dia a mais no mês. Não. A intenção é que eles fazem as contas dos dias a mais dos meses. Simplesmente eles fazem as contas e analisam a lua, e segundo as contas, eles descobrem qual dia que é o Rosh Chodesh, porém, eles não precisam ativamente nomear um dos dois dias que é o Rosh Chodesh. E por que a Mishnah usou essa linguagem de Ibur, de aumentar? Por que a Mishnah não falou fazer as contas de aumentar o mês? Vai acabar limitando em Ibur, Shana Tanenam em Ibur HaChodesh. Já que eles usam essa palavra com relação a quando eles aumentam um mês no ano, como a gente vê mais pra frente, então a gente usa essa palavra aqui também. Rishuv HaChodesh Yin, Kedush HaChodesh Lo, Mani Rebbe Lazer. E esta última explicação vai conforme a opinião de Rebbe Eliezer. Detalhe, como diz Rebbe Eliezer na Braita, Rebbe Eliezer Omer, Ben Mishnah, Ben Mishnah, Ben Mishnah, Ele me cativo to. O tribunal, ele nunca precisa nomear um dia como Rosh Chodesh, segundo a opinião de Rebbe Eliezer. Eles simplesmente fazem as contas para descobrir quando é Rosh Chodesh. Mas depois que eles descobrem, eles não têm que ir e nomear ativamente o dia como Rosh Chodesh, porque dos céus o dia já está santificado. Shneimar, e o Rebbe Eliezer aprende isso do Pasuk, que diz: Vekidashtem et Shnat Hamishim, Shnat Hamishim, Adam Kadesh, Adam Kadesh, Chodashim. Vocês vão se santificar o 50º ano, o Yovel. Mas somente o 50º ano a gente santifica, mas o dia a mais do mês não tem necessidade do tribunal nomear e santificar. Essas são as quatro explicações para a nossa Mishnah. Continuando, a gente viu na Mishnah a segunda opinião com relação a Kiddush HaChodesh. A segunda opinião diz o seguinte: o Rabbi Shimon Ben Gamliel diz que o debate deve ser começado com três juízes, depois eles continuam debatendo com cinco, e deve ser finalizado com sete juízes. Tânia, sobre isso fala a Braita, Keitz da Marabana Shem Gamliel, Bishlosha Matkilim, Hamishá Nossim, Notni, Vedorim, Meshivá. Como que é exatamente esse processo? Echad, Omer, Leishev, Shnayim, Omerim, Shor, Leishev, Batelachid, Meotó. Primeiramente, a gente junta três juízes, e eles decidem se tem necessidade de abrir o debate ou não. Se um diz que tem que abrir o debate e dois dizem que não precisam abrir o debate, então a maioria prevalece, a gente nem abre o debate. Mas se dois falam que sim, tem que abrir o debate, porque talvez esse ano, esse mês, tem que se aumentar um mês a mais, a gente aumenta mais dois juízes, formando cinco juízes. Venocim o trima davar, e eles debatem o assunto. Shnaim omrim tzicha, veshlosha omrim ena tzicha, vatrosha omrim meutah. Se três desses cinco dizem que a gente não precisa aumentar um mês a mais no ano, então acabou. Aí o maioria prevalece e a gente não aumenta. Se, porém, shlosha omrim tzicha, shnaim omrim ena tzicha, se três dizem que a gente sim deve fazer o ibur, a gente então aumenta mais dois, formando um tribunal de sete, porque esse é um debate que não pode ser feito com menos de sete juízes. Agora, explica. Esses números, 3, 5 e 7 juízes, da onde eles vêm? Pligi bar Bitzchak bar Nachmani vechav deimei. O Bitzchak bar Nachmani e mais um, quem é esse mais um? O Mani Reb Shimon Ben Pazi, que é o Shimon Ben Pazi, discutem sobre isso. Veamer lá uma outra versão, diz ao contrário. Reb Shimon Ben Pazi, Bechad Emei, o Mani Reb Yitzchak Bar Nachmani, que é o Reb Shimon Ben Pazi que discute com mais um, que é o Reb Yitzchak Bar Nachmani. Esses dois sábios estão discutindo sobre essa questão. Hadamar, que é Neged Brigat Kohanim. A primeira opinião diz que esses números vêm da Brigat Kohanim. Na Brigat Kohanim, na bênção que os Kohanim fazem, é uma bênção formada por três psukim, o primeiro pasuk formado por três palavras, o segundo pasuk formado por cinco palavras, o terceiro pasuk formado por sete palavras. Daqui vem o número de juízes que é necessário na hora de Ibur HaShana. Vechad Amar, o outro diz que não. Shlosha keneged Shomrei Asaf, três juízes são com relação ao rei Tzidkiyahu, que o pasuk fala que tinha lá três guarda-costas, Shomrei Asaf, e tinha cinco que secretários do rei, então daqui vem o número 5. Shivaru e Meamelech, com relação a Hashverosh, a gente vê que tinham 7 secretários do rei, aqui vem esses 3, 5 e 7, esses números. Tanei, uma vez, falou Rav Yosef para os seus alunos, tá? Rav Yosef, Hanash Shloshav Hamishav Shiva, Kenegedmi, esses números 3, 5 e 7, de onde provém? Shloshav Kenegedmi Shomer Asaf, os 3 vêm, o número 3 vem dos 3 guarda-costas que tinha do rei Tzidkiyahu. Hamishav Rei Pina Melech, 5 são os secretários do rei, Shiva Rei Pina Melech, 7 são os 7 secretários do rei Achashverosh. Amar Le Abai perguntou a Abai para o Rav Yosef, para o mestre, por que até hoje você não ensinou para a gente este ensinamento? Amarleu respondeu Rav Yosef, eu não achei que vocês precisavam que eu ia ensinar, porque achei que é óbvio, achei que não precisava ter ensinado isso para vocês. Porque vocês alguma vez pediram para eu ensinar alguma coisa e eu deixei de ensinar para vocês? Não! Se eu soubesse que vocês precisavam que eu ensine, eu iria explicar. Simplesmente eu achei que vocês já sabiam. Kol tuv, até amanhã.